Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast. Meus caros, se você ainda não me conhece, eu sou Gia Campos e eu passo sempre por aqui para te ajudar a entender a matéria e te ajudar a se preparar para o concurso dos seus sonhos ou até mesmo ser aprovado no exame da ordem. E falando em ser aprovado, meus caros, chegou a hora de você investir em si mesmo. E pensando nisso, o Grupo Direito do Zero, juntamente com a Editora do Direito, a loja oficial da Saraiva Jur, nós queremos te dar uma oportunidade para que você possa investir em um bom material de estudo. E olha só como é fácil aproveitar. Acesse o site Editora do Direito, que é o site oficial da Saraiva Jur, escolha lá o seu material jurídico favorito e aplique o cupom de desconto Direito do Zero. Tudo junto, vou deixar aqui também na descrição e pronto. É só finalizar a compra e aguardar o seu material chegar na sua casa. E quando chegar, não se esqueça de compartilhar conosco esta conquista. Então marca lá no Instagram o @direitopenaldozero.podcast e o @saraivajur. E agora, dado o recadinho, vamos para nossa aula, meus caros, porque hoje a aula está imperdível. Meus caros, hoje nós vamos falar sobre a identificação criminal. Para que serve a identificação criminal e em que casos é possível a identificação? Bom, vamos lá. Para que o Estado ele possa de fato punir o autor de um determinado delito, aquele que a própria sociedade elegeu como sendo crime, este é indispensável conhecimento. Por quê? Porque eu preciso saber quem eu estou punindo e se eu estou punindo a pessoa certa. Sabe por quê? Porque a própria Constituição, ela prevê que nenhuma pena pode passar da pessoa do condenado. Artigo 5º da nossa Constituição. Só que, mesmo quando nós não temos nenhuma dúvida quanto à pessoa, é necessário, de fato, identificá-la. Não é simplesmente porque o sujeito ele foi apanhado ali naquele determinado momento em situação de flagrância, não há dúvidas que de fato é aquele sujeito que praticou o crime que eu não vou realizar a qualificação, ou seja, a identificação criminal do sujeito. Por quê? Porque quando nós temos alguma dúvida ou uma incerteza quanto à verdade da identidade desse autor, nós, sim, devemos realizar uma coleta de dados para que nós não fiquemos com nenhuma dúvida. Exemplo, alguém tem um irmão parecido. Eles são univitelinos, nasceram idênticos. Só que um pendeu para o crime, o outro não. E aí a polícia pega um e este apresenta uma identidade diferente. Já aconteceu, eu já vi casos em que alguém foi confundido com o próprio irmão. E como eu falei agora para os senhores, a pena ela não pode passar da pessoa do apenado. Então, se de fato eu aplicar uma pena ao irmão, lógico que nós estaríamos indo contra a nossa própria Constituição. Lógico que há nulidade aqui. Então, queridos, nós precisamos de fato identificar aquele que é autor dos crimes. E aí nós temos a importância dessa identificação criminal. Por quê? Porque ela vai desempenhar um papel muito fundamental e que vai auxiliar na aplicação do direito penal. E aí talvez você fale, já, mas é muito simples, né? Pô, se eu peguei o cara, sentou na mesa ali, na frente do delegado, do escrivão, bora, qual é o seu nome? É lógico que o cara vai passar as informações. Não, negativo. Na grande maioria dos casos, nós temos uma omissão por parte daquele que está sendo ali conduzido até a delegacia ou aquele que está sendo investigado. Então ele não passa as informações corretas para a autoridade. E aí talvez você se pergunte, Gia, mas como que é feito essa identificação? Bom, nós temos algumas espécies e dentre as espécies de identificação está a datiloscopia. Por quê? Porque ela é feita com base nas saliências, assim como é dito pela doutrina, nas saliências papilares da pessoa. Uma outra alternativa também para que se possa realizar essa identificação é por meio de fotografia ou até mesmo um perfil genético, tá? Então nós colocamos os sujeitos. Eu me recordo que quando eu, ainda na época de estágio, durante a execução penal, sobreveio uma informação de que poderia não ser aquele que estava cumprindo a pena, né? Poderia ser uma outra pessoa. E aí nós colocamos assim a foto que a própria defesa juntou de quem era a que estava preso e quem foi preso na data do fato, e de fato nós vimos que tinha alguns traços, mas nós conseguimos identificar que não tratava-se da mesma pessoa. Então, por lógico, né, nós teríamos que colocar aquela pessoa que estava segregada indevidamente nas ruas, né? Então, olha a importância de se realizar uma identificação criminal. Aqui nós evitamos um grande problema, ou seja, uma impunidade, né? Nós prendemos aquele que sequer fez aquele fato que foi aplicado ou imputado a ele. E essa identificação criminal, queridos, ela vai abranger, portanto, uma sessão fotográfica, ou seja, realizada uma coleta de impressões digitais, de foto, de perfil, sabe? De frente, de lado, segurando a plaquinha. Isso é verdade, acontece de fato isso. E em algumas hipóteses, elas são estudadas mais adiante, ou seja, é feita uma coleta de material biológico para obtenção de perfil genético. Nós temos que a Lei 9.099 de 95, que trouxe o pacote anticrime, ela trouxe uma questão realizada à guarda. Eu me recordo agora, nesse momento, que o próprio, então, quando era ministro, né, Sérgio Fernando Moro, ele trouxe que, a partir daquele momento, deveria se guardar esse material genético para futuras investigações. E olha só o grau de importância também dessa coleta de material de identificação. Na cidade de Curitiba, há muito tempo atrás, uma garotinha ela foi encontrada esquartejada dentro de uma mala na rodoviária. E aí passaram-se anos e não encontraram o autor daquele fato. E depois de muito tempo, um sujeito foi preso na cidade de São Paulo. E aí realizaram a coleta dos dados dele, né, desse material genético dele. E bateu exatamente com o material colhido há muito tempo atrás. Então, por meio deste material genético colhido há muito tempo atrás, chegou-se ao verdadeiro autor dos fatos. Então, olha o grau de importância. Não é somente para que nós não tenhamos uma impunidade, colocar alguém preso, alguém atrás das grades indevidamente, mas também para que nós possamos punir futuramente e chegar ao verdadeiro autor dos fatos. E, dando continuidade, o que eu gostaria de trazer aos senhores é que não se pode, de forma alguma, confundir uma identificação criminal com a qualificação do investigado, tá? A identificação criminal, ela vai dizer a respeito dessa identificação, como eu acabei de falar aos senhores, da datiloscópia, fotográfica, genética, ou qualquer uma que seja possível, tá? Essa qualificação do investigado, ela deve ser compreendida, à luz ali da doutrina, como a sua individualização, ou seja, é através dessa obtenção de dados completos, como nome, naturalidade, filiação, nacionalidade, estado civil, tudo mais ali, ela não pode ser considerada como sendo um constrangimento. E aí também ela não pode ser confundida com o conhecimento de pessoa. Eu já falei a respeito disso lá no podcast de Direito Penal. Nós temos um episódio específico qual eu trato sobre reconhecimento de pessoa. Então, aqui, nessas hipóteses, a identificação da datiloscopia ou do perfil genético, há o emprego de uma técnica científica. Justamente porque, pô, como é que eu vou colher o material genético do agente ali? Não é simplesmente ele falando qual é o seu nome, o nome da mãe e do pai. Entende? Ele é diferente. E também ele é diferente do reconhecimento de pessoas, que é outro instituto. Então, meus caros, a identificação ela vai pressupor um conhecimento técnico por parte daquele que está identificando. E aí nós temos algumas hipóteses que autoriza, tá? Então nós temos uma lei específica, que é da Lei de Identificação Criminal, a Lei 12.037 de 2009. Então lá no artigo 3º ele vai trazer um rol taxativo, tá? Ele vai dizer o seguinte, ó. Quando nós tivermos um documento apresentado com rasura ou tiver indício de falsificação. É comum, de fato, ali ter algum documento antigo. E aí, dado o tempo, é lógico que aquele papel ele fica desgastado. Então, nós temos uma certa rasura, não se consegue identificar algum determinado número. Então, nesse caso, autoriza-se sim que seja realizado essa identificação criminal. E no caso de fundada suspeita ali por uma falsificação, esse documento ele é encaminhado até o órgão que realiza essa identificação e aí vai ser atestado se esse documento ele é legítimo ou não, tá? Quando o documento apresentar uma insuficiência para que você possa identificar cabalmente aquele indivíduo. Aqui é o exemplo clássico de um documento público que não pode ser dotado de fotografia. Aquela certidão de nascimento, aquela certidão de casamento. Então, só tem os dados, não tem a foto daquela pessoa. Também quando o indiciado ele portar documentos de identidades distintos, tá? Então, existem informações conflitantes entre si. E ainda quando a identificação criminal ela for essencial às investigações policiais, tá? Então nós temos ali que ter na necessidade, né, de um despacho da autoridade judiciária competente. Por quê? Porque ela vai decidir de ofício ou mediante uma representação da autoridade policial, do Ministério Público ou até mesmo da defesa, quando nós temos não tem nenhuma hipótese enquadrada acima e há uma necessidade de realizar essa identificação. Então, quando constatada uma necessidade de realizar essa identificação, aí sim, aí é realizado um procedimento e somente com autorização prévia da autoridade judicial, tá? Então, apesar da legislação ou do legislador preferir que apenas as representações da autoridade policial seja correta, também é possível, a pedido da defesa, a pedido do Ministério Público ou de ofício do próprio juiz, tá bom, queridos? Aí você fala, Jean, mas por que que eles vão pedir, por exemplo, a defesa? Bom, pensa no caso em que nós temos uma ação penal privada. Nós queremos identificar, você foi ofendido por alguém. Você me contratou, por exemplo, como seu advogado. Você chegou e falou, doutor Jean, eu fui ofendido aqui, eu sei que esse crime ele se procede mediante uma ação penal privada, só que eu não sei quem é a pessoa. E aí? Fica por isso mesmo? Então nós temos sim recursos para que nós possamos chegar e realizar essa identificação criminal, entendeu? Então por isso que essa identificação é importante, senão o seu direito ele ia ser inviabilizado. Dando continuidade, nós temos também que constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações. Opa, peraí, tem informações conflitantes aqui. Anteriormente você foi preso como Pedrinho, agora você se identifica como Joãozinho? Há alguma coisa errada aqui. Na mesma linha, no próximo inciso, vai falar o seguinte, ó: o estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais. Queridos, aqui parece ter um equívoco, né, no legislador, porque nós vemos anteriormente que era possível identificação quando há uma localidade da distância, ou seja, da expedição do documento. Então, o documento ele foi produzido lá no Ceará, né, e aí nós temos um outro documento aqui do sujeito no Rio Grande do Sul. Ambos os documentos eles são capazes de atestar a identificação, né, desse sujeito. E aí, por que o legislador colocou isso? Se nós não temos nenhuma hipótese que vai de cabimento nos anteriores, por que que eu vou submeter o agente a um exame para fins de atestar a identidade dele, sendo que eu tenho dois documentos legítimos aqui? Não me parece lógico que o legislador tenha colocado isso aqui. Então, essa é tanto a minha crítica quanto a crítica da doutrina majoritária. E aí, por fim, talvez você se pergunte, já, mas o que acontece com alguém que não queira viabilizar a autoridade policial? Bom, nesse caso, quando é solicitado para que seja realizado essa coleta de material, essa identificação, e o agente ele tente, de uma certa forma, perturbar, ou ele não concorda, ele não auxilia, esse ele poderá responder criminalmente. Então, pode a autoridade, tanto policial quanto judiciária, realizar uma condução coercitiva, tá? Sem prejuízo de uma eventual responsabilidade criminal pelo delito de desobediência, tá? E aí eu sei que você deve estar se perguntando, mas Jean, olha, o agente que, de uma certa forma, é impelido a realizar, ele está fazendo prova contra si mesmo. E o princípio da não autoincriminação? Bom, aqui nesse caso, e vocês já sabem que como um direito ao todo, não existe um direito absoluto, tá? Nenhum direito ele é absoluto. Então, aqui o princípio da não autoincriminação, ele não vai imperar, justamente porque existe um outro princípio que é denominado de princípio da concordância prática ou da harmonização. Então, nós não podemos querer emprestar valor absoluto a um direito de não produzir prova contra si mesmo. Justamente por quê? Porque nós estaríamos inviabilizando que o Estado possa colher as impressões digitais ou qualquer material genético que possa e tenha como finalidade registrar os dados de identificação física de um provável autor de delito. Então, não há que se falar aqui em direito absoluto, em produção de provas contra si mesmo, tá bom? E é isso, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Muito obrigado a você que chegou até aqui e mais uma vez eu lembro aos senhores para que vocês possam aproveitar o nosso cupom de desconto de 20% off lá no site da Editora do Direito, a loja oficial da Saraiva Júris, que está dando um presentaço para você. Então, ó, não deixe de comprar o seu material, aproveite essa oportunidade e, queridos, não se esqueça de nos marcar no @processopenalzero.podcast e o @saraivajuri quando chegar o seu material, tá? Então compartilhe conosco esse seu momento, tá? Queridos, um forte abraço e até mais!